senhores deputados, estamos em condições de necessário coro para começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar todos, desejar as boas-vindas e passarmos de imediato à apreciação da votação da ata 56-13, julgo que todos os deputados leram, estava junto da documentação. Não sei se há alguma observação a fazer, não havendo quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação do orçamento apresentado pela Comissão Portuguesa para a audição do Ministro do Ambiente sobre a situação dos transportes públicos. Já foi distribuído na nossa última reunião, ficou para discussão e votação nesta. Sr. Deputado, bom dia, presumo que quer apresentar rapidamente. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. De uma forma muito breve, penso que o requerimento procurou ser relativamente resumido, mas com algum detalhe para que se entenda claramente o fundamento da razão, o fundamento e a razão do requerimento do PCP. Já tínhamos na Comissão equacionado e chegado a um entendimento sobre a utilidade e o interesse de, nesta Comissão, ouvirmos e termos a presença regular de ministros que, sendo normalmente ouvidos noutras comissões, como é o caso da Sra. Ministra do Mar e o Sr. Ministro do Ambiente, sejam também ouvidos nesta Comissão, tendo em conta as matérias que dizem diretamente respeito e ao acompanhamento desta Comissão Parlamentar. Este é claramente um desses casos. A situação dos transportes públicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, sendo com empresas e com matérias da tutela do Sr. Ministro do Ambiente, devem ser discutidos com detalhe e de forma aprofundada nesta Comissão e não noutras, e a situação que está identificada há algum tempo, mas com uma degradação e com um agravamento substancial ao longo dos últimos meses, justifica plenamente que haja uma abordagem e que haja um debate e que haja um questionamento ao Governo, ao Sr. Ministro desta tutela do Ambiente, sobre o que está a passar na metropolitana de Lisboa, na Carris, na STCP, os investimentos em relação à metro do Porto, que passam inclusive por decisões tomadas na Assembleia da República, em relação a por exemplo, em relação à linha da trofa, o que está a passar com as condições operacionais de empresas, como aquilo que eu já referi, metropolitana de Lisboa e Carris, mas também as ligações fluviais Transtejo e Sofluza. Bom, são matérias que nós não temos de facto abordado. Temos abordado matérias de transportes que têm a ver essencialmente com a ferrovia e ainda bem que o temos feito, com o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, mas esta vertente precisa de facto com urgência de uma abordagem e de uma discussão na Comissão Parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Carlos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para lhe dizer que o Partido Social Democrata acompanha, não vê problema absolutamente nenhum, bem pelo contrário, devido-se o Ministro aqui à Comissão Parlamentar. Há questões que o Partido Social Democrata de facto está também atento e, como disse muito bem o Sr. Deputado Barão Dias, há um agravamento nos últimos meses, citando aliás as suas palavras e que nós sublinhamos, da situação em algumas empresas públicas de transportes. O garrote financeiro tem sido sentido em algumas dessas empresas, isso tem-se tornado público. Há também outras matérias de atualidade, devem ser também esclarecidas pelo Sr. Ministro, portanto nós concordamos com a vida do Sr. Ministro, não temos nada contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós acompanhamos também este pedido de audição por parte do Partido Comunista Português. Neste momento, a qualidade de serviço de muitas empresas de transportes públicos é uma grande preocupação. Basta pegarmos um jornal, falarmos com pessoas que utilizam todos os dias estes serviços e percebemos, de facto, a degradação do serviço que está a acontecer muito recentemente. E acho que esta é uma matéria que deve ser discutida aqui, como é óbvio, correndo a esta tutela direta e, portanto, acompanhamos o Partido Comunista nesta preocupação e votaremos a favor deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Maria da Teixeira, tem a palavra.
Sr. Presidente, nada a opor.
Sr. Deputado Heitor Sousa, tinha também pedido a palavra.
Também para manifestar a nossa concordância com a vinda do Sr. Ministro do Ambiente a esta Comissão.
Sim, senhores deputados. Só lembrar antes da votação, mera informação, eu julgo que os grupos parlamentares já têm uma grelha que será ainda provisória, presumo, da vinda dos ministros em termos de orçamento, e o Sr. Ministro do Ambiente estará para segunda-feira, dia 14, às 10 da manhã. Obviamente, não...
14
de novembro. Isso para dizer o quê? Que, obviamente, não teremos, porventura, margem para ouvir no abrigo do regimento nenhum dos ministros até lá, presumo. Isso não impede de se aprovar requerimentos e se tentar, até esta data, que o ministro, tendo a agenda, possa vir à comissão. De maneira que é isso que julgo que faremos, se o requerimento for aprovado, mas vamos votá-lo de imediato. Senhores deputados, quem se abstém, quem vota contra, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Bernardes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um esclarecimento. O Sr. Presidente agora relembrou que a reunião que está prevista neste momento, há sempre algum dinamismo nas agendas nestas reuniões e pode alguma alteração acontecer, mas o que está previsto é dia 14, às 10 horas da manhã. E, portanto, a perspectiva que está colocada é uma tentativa em termos de agenda para possibilitar essa reunião que foi agora aprovada até essa data. Mais tardar, nesse momento, e consumaremos a forma de conciliar as agendas. Muito obrigado.
Não, o que eu estava a dizer é que nós já pedimos, obviamente, as nossas regiões regimentais. Não há resposta, portanto, presumo que até esta data não haja. Não está aí as vindas dos ministros a requerimentos aprovados na comissão. Portanto, que nós tentaremos até esta data que o Sr. Ministro possa vir cá para este requerimento. Não parece que seja razoável, a não ser que a comissão entenda, fazer na altura do orçamento a discussão do requerimento. Não parece. Tem que ser antes.
Antes. É exatamente isso, e por parte do PCP, todo o sublinhado à importância de fazermos a reunião antes do ciclo de reuniões e especialidades e generalidades do orçamento. Porque se nós vamos estar a fazer reuniões com o Sr. Ministro do Ambiente enquanto o outro ministro está cá no orçamento, isso é impraticável. Não é essa a nossa perspectiva e estamos de acordo que não se faça isso. O que eu estava precisamente a colocar é que... Todo o esforço deve ser feito para que as reuniões, para que esta reunião se faça antes da entrada em modo do Orçamento de Estado, fazermos esta reunião depois do debate do Orçamento, depois do processo do Orçamento de Estado. Era apontar isto para dezembro, que nos parece que era um bocado desajustado.
Era exatamente isso que eu queria balizar, portanto, sendo assim, tentaremos antes do Orçamento. Esclarecido, Sr. Deputado.
A única coisa que me parecia importante era jamais, usando uma expressão que é conhecida desta Comissão, mas jamais ser feito com o orçamento, mesmo que fosse uma grelha própria. Porque nós sabemos que de manhã teremos o Ministro do Ambiente e à tarde a Ministra do Mar ou outro Ministro qualquer, porque de Saúde, não sei quem é de cabeça, mas outro Ministro qualquer. Portanto, estar a alongar é que me parecia francamente errado.
Passamos então ao... Ponto 3, apreciação e votação da relatória sobre a audição da doutora Tânia Cardoso Simões, personalidade digitada para vogal do Conselho de Administração da Entidade Nacional da Aviação Civil. O deputado relator, o Sr. Deputado Assis Simões, o documento foi distribuído, mas o Sr. Deputado tem a palavra para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que o relatório que apresento à Comissão é suficientemente desenvolvido e reflete as intervenções que aqui foram feitas. Estou com certeza disponível para ouvir os grupos parlamentares e os senhores deputados nas propostas que entendam fazer. Trata-se de um relatório que me parece ser suficientemente claro da posição que o Parlamento deve assumir quanto a uma matéria desta natureza, de digitação de uma vogal num Conselho de Administração de uma entidade reguladora que é sectorial, uma autoridade administrativa independente, e deixo ao Sr. Presidente também as suas considerações e censuras no que diz respeito a este relatório, uma vez que o Presidente tem também a vantagem de assinar este mesmo relatório, e eu não gostaria que o Sr. Presidente assinasse uma coisa com a qual não concordasse. Muito obrigado.
Sim, senhor. Agora darei para o final, Sr. Deputado. Espero que tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três notas relativamente ao relatório. Antes de mais, saudar o Sr. Deputado Relator pelo relatório, pelo facto de ter incluído no mesmo uma opinião pessoal, que é sempre importante e contribui para a melhoria e daquilo que são os fundamentos dos relatórios. Dar apenas duas ou três, duas, neste caso, duas chegas, que me parecem importantes. No último parágrafo da opinião pessoal do deputado relator, é feita uma referência a um entendimento unânime da Comissão. Eu não ponho isso em causa, pelo menos da nossa parte, PSD, concordamos com o relatório e concordamos com as capacidades e as potencialidades da senhora doutora Tânia Cardoso Simões. Acontece que, tratando-se de um ponto do relatório que se reveste na forma de ser uma opinião pessoal, parece-me que fazer à chega de que é a opinião unânime da Comissão, talvez, se concordassem, fizesse mais sentido colocar nas conclusões. Portanto, não parece que naquilo que é a opinião pessoal do relator faça sentido. Por outro lado, acho, é a minha opinião, que a referência aos partidos, e bem, está efetuada na descrição que faz da própria audição, deveria ser acompanhada do nome dos deputados que fizeram essas mesmas audições. Na circunstância, a menos que, eventualmente, houvesse uma vontade por parte do deputado relator de defender alguns aspectos, uma vez que houve perguntas, de certa forma, complicadas à doutora Tânia Cardoso Simões, e houvesse aqui o objetivo de defender a imagem do Parlamento ou dos deputados que colocaram as questões. Caso, até porque isto não é um órgão, não é um órgão orgânico em si, portanto, é composto por pessoas, de resto, se tratasse de matéria orgânica, os pareceres ou os relatórios não seriam assinados pelos próprios deputados, seriam eventualmente pelos partidos. Nessa circunstância, portanto, acho que seria importante a colocação do nome das pessoas ou dos deputados que efetuaram essas mesmas inquirições à sua doutora Tânia Cardoso Simões. E no essencial eram estas as chegas que pretenderia dar, e gostando de saudar o Sr. Deputado pelo trabalho que teve, na medida em que é bastante exaustivo toda a avaliação que faz da audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o deputado Alexandre Simões. Acho que, mais do que uma opinião do relator, é uma ata bastante bem feita sobre a audição da doutora Tânia Cardoso, e no que se refere ao Bloco de Esquerda, devo manifestar que me revejo completamente na transcrição da intervenção que fiz a propósito da audição da doutora Tânia Cardoso. Não sei se não seria de mudar, por estas razões, não sei se não seria de mudar o título do capítulo em que o deputado Alexandre Simões inicia como opinião da relatora. Não sei se isso faz parte, digamos, do modelo normal destes relatórios. Se fizer, portanto, eu aceito que isso seja assim. Parece um bocadinho. Pronto. Não, eu estou a propor que se mude o título. O título, em vez de estar a opinião do relator, é ser relatório da audição da doutora Tânia Cardoso. Porque isso corresponde mais efetivamente ao próprio conteúdo do ponto do que propriamente uma opinião do relator. Creio até que, alterando o título, se valoriza mais o relatório enquanto processo de audição do que propriamente mantê-lo como opinião apenas do deputado Ascenso Simões. Também estou de acordo com a observação feita pelo deputado do PSD, que as referências à unanimidade, que é verdadeira, deve passar para a parte das conclusões, porque isso reflete efetivamente o conteúdo geral de todas as intervenções.
Sr. Deputado Bordes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, saudar o Sr. Deputado Alexandre Simões. Temos aqui um documento bastante fundamentado e circunstanciado que reflete, isto é, que relata e que transmite
com muita clareza e detalhe os trabalhos daquela reunião em que a senhora doutora Teresa Tânia Cardoso Simões foi ouvida na Comissão Parlamentar, sobre o título daquele capítulo da parte 3, não temos da parte do PCP, não fazemos questão que seja opinião ou que seja relatório, até nos parece que a lei não obriga nenhuma dessas formulações de forma taxativa. Em termos da unanimidade, e lamentando quebrá-la, queria só dizer que não é factual. Uma coisa é, foi unânime entre todos aqueles que intervieram que a senhora doutora Tânia Cardoso Simões deverá ser designada vogal do Conselho de Administração da ANAC. Todos os que intervieram na reunião deram a entender que estão de acordo. Não é factual que seja um entendimento unânime da Comissão de Economia que a doutora Tânia Cardoso Simões deva ser designada vogal. Por parte do PCP, nós não temos o entendimento que a senhora doutora deva ser designada vogal, mas também não temos o entendimento que não deva ser designada vogal. Nós não nos pronunciamos sobre aquilo que não é neste momento competente. Um dia, se calhar, a Assembleia terá essa competência. Neste momento não tem essa competência e o PCP neste momento não se quer pronunciar se está como se estivesse a votar a favor ou contra ou a abster-se de que esta senhora, com toda a competência que demonstrou aqui, que deva ser designada vogal. Não sei se havia outra solução melhor, se é outra pior, se esta é a melhor de todas, se é adequado, não sei. Neste momento não nos pronunciamos sobre isso. E como tal, se isto ficar escrito não é factual. É só essa questão que eu queria sublinhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também, na senda do que os senhores deputados anteriores disseram, começar por felicitar o Sr. Deputado Relator. Para quem, como eu, que não esteve nesta audição, lendo este relatório, nós percebemos perfeitamente o que é que aconteceu e percebemos perfeitamente também a posição de cada um dos grupos parlamentares. E eu acho que é o melhor elogio que eu posso fazer ao Sr. Deputado Relator é exatamente essa. Eu acho que é, nesse sentido, um retrato bastante factual de um conjunto de matérias que aconteceram. Parece-me que é um bom exemplo de como esta Comissão pode fazer este escrutínio que lhe é atribuído pela lei. Confesso também que só tenho aqui alguma dúvida relativamente a esta expressão da unanimidade. E, Sr. Presidente, digo por dois motivos. O primeiro é o seguinte: a unanimidade implicaria uma votação, implicaria uma expressão por parte dos grupos parlamentares através de um voto. E nós, o Parlamento, não temos essa competência. O que nós temos de fazer, e bem, é escrutinar a pessoa que é designada, escrutiná-la até especificamente relativamente a todas as matérias que são impedimentos, incompatibilidades, e isso, aliás, ressalta muito claramente do relatório. Um conjunto de senhores deputados colocaram essas questões, a senhora respondeu, disse que tinha assinado o compromisso de não ter nenhum impedimento, e, portanto, acho que vemos muito bem aqui esse nosso papel. Dizer que é um entendimento unânime da Assembleia que ela deve ser designada, a mim, sinceramente, eu estava agora também aqui a passar os olhos de novo pela lei. Não sei se nós não estamos a ultrapassar, se nós não estamos a tentar ter uma competência que efetivamente a lei não nos dá. Eu acho que o deputado Bruno Dias estava a dizer mais ou menos a mesma coisa. Eu começo a ficar aqui um bocadinho preocupado, porque há aqui uma grande unanimidade entre mim e o deputado Bruno Dias, sem precisarmos de ir à votação. Mas não sei se nós temos de facto. Não, eu acho que prefiro ser daqueles que junta com o bico do que aqueles que andam aqui a espalhar com as patas. E, portanto, a minha ideia não é espalhar aqui com as patas, Sr. Deputado. A minha ideia é ser construtivo e juntar com o bico, tentar ajudar esta Comissão a chegar aqui a uma posição que sabe que seja uma posição com a qual toda a gente se sinta bastante confortável. Bastante confortável. E, portanto, Sr. Presidente, eu confesso que nesta expressão a grande dificuldade que eu tenho é que eu acho que nós estamos a pedir uma competência que efetivamente não temos. E, portanto, é diferente se nós dissermos que ninguém levantou dúvidas. Eu acho que isso é. Ninguém se opôs. Acho que isso é verdade. Dizemos que há uma unanimidade quanto à designação, acho que estamos numa linha que, sinceramente, não me sentiria confortável de atravessar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só responder ao deputado Assis Simões.
Do que eu vi, não, antes, já agora, como eu estive presente, eu tinha pedido se eu assinaria isso, do que eu vi, fazendo aqui o resumo, eu acho que a opinião do relator, e eu que prezo muito a opinião do deputado Assim Simões, acho que está bem. Gostaria, acho que a observação do deputado Carlos Silva faz sentido. É evidente que a audição é feita em comissão, e é feita pela comissão e pelos grupos parlamentares presentes na comissão, mas é da praxe identificar os deputados de acordo com a intervenção que fizeram. Não deixam de ser intervenções dos grupos parlamentares, na pessoa do deputado YZ, portanto, identificar os deputados talvez fosse uma sugestão a acolher, uma vez que é também a regra. Sobre esta mudança do título, ou passar este último parágrafo, com as observações feitas aqui, que parecem também fazer sentido, uma vez que o Parlamento não tem, o parecer do Parlamento não é vinculativo, embora na Lei Quadro o Parlamento ouve e faz um relatório, e esse relatório deve exprimir se reúnam ou não as condições, não propriamente a designação de tem condições para. É encontrar aqui uma formulação, mas eu estou certo, até pelo olhar do deputado Assim Simões, que encontraremos aqui uma solução que corresponda à vontade quase unânime dos grupos parlamentares, quer na identificação dos deputados, quer nesta formulação do último parágrafo, sendo certo que o parágrafo passaria para as conclusões, qualquer que seja o texto, que o deputado Assim Simões agora nos dirá que corrige ou pelo menos altera para que possa conformar a vontade do Bloco de Esquerda e do CDS, para que não haja aqui uma afirmação tão taxativa, mas acho que, embora eu em princípio concordaria com tal e qual como o texto está, mas percebo as observações feitas pelos parlamentares, se o deputado Assim Simões diga de sua justiça, seguramente estaremos em condições de votar unanimemente este documento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enquanto eu fui membro do Governo, nenhum dos diplomas que eu aqui trouxe foi só aprovado pelo Partido Socialista. Foram sempre aprovados por outros partidos e alguns deles até por unanimidade. Portanto, eu não tenho uma visão excessivamente sectária dos trabalhos parlamentares e também não o tenho enquanto deputado. Sr. Presidente, a nota mais relevante das considerações que me parecem pertinentes e que podem ser perfeitamente incluídas no relatório tem a ver com a posição unânime dos deputados relativamente a um parecer favorável da Comissão. Recordar-se-á que no final da reunião eu próprio, provavelmente por prudência, perguntei se era o entendimento da Comissão. É claro que quer o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que o Sr. Deputado Bruno Dias, aliás, o Sr. Deputado Bruno Dias sentou-se aqui ao nosso lado, sendo deputado temporariamente do PS, para dizer à senhora que tinha outra reunião e, portanto, não podia estar, nós convimos, ou consensualizamos que, no final, que o parecer da Comissão podia ser um parecer unânime relativamente a um sinal positivo da audição. Foi nesse sentido que eu coloquei, para ser exatamente fiel àquilo que tinha acontecido aqui, esse parágrafo. Mas nós podemos encontrar uma formulação adequada que não seja impeditiva de uma leitura mais alargada. Iremos incluir os nomes dos senhores deputados, iremos passar para o fim o final e para as conclusões a opinião relevante do Sr. Deputado Pacheco Silva, iremos alterar a designação de parecer do relator para dos trabalhos da audição, uma formulação assim, mais genérica. O relatório teve tão só como objetivo cumprir aquilo que são as regras de um manual que nos entregam num livrinho que quando nós chegamos aqui, entregam-nos um livrinho que diz como fazer requerimentos, como fazer relatórios. E então nós vamos lá e fazemos os requerimentos, as perguntas, os relatórios de acordo com uma certa visão burocrática do trabalho parlamentar. Eu tenho por hábito não fazer muito isso, mas como sou suplente nesta comissão e, portanto, nas outras eu já não faço isso, mas aqui é o primeiro relatório que eu faço, gostaria de o fazer com todos os SRs. Habilitando-me, senhores deputados, a não o fazer com todos os SRs, eu fico ainda mais satisfeito por ser um relatório que não cumpre esses SRs. Portanto, Sr. Presidente, nós vamos fazer essas alterações. O nosso grupo parlamentar, a assessoria do nosso grupo parlamentar, fará circular pelos assessores dos restantes grupos parlamentares antes de o enviar para o Sr. Presidente como um texto final
o texto do relatório. Isso acontecerá hoje e amanhã de manhã, e nós enviaremos esse relatório logo que seja possível. Penso que haverá um limite temporal, não sei qual é, mas nós tentaremos fazer isso dentro do prazo desse mesmo limite temporal, para resolvermos todo o problema. Agradeço muito aos senhores deputados o facto de terem aceito este relatório, o que nos alegra muito. Muito obrigado.
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Apenas para sugerir uma expressão concreta dessa que substitua o substitua o deverá ser designada por não tem objeções à designação, a Comissão não tem objeções à designação da senhora deputada como a senhora deputada, da senhora doutora, como vogal do Conselho de Administração.
Sr. Deputado, bom dia.
Sr. Presidente, precisamente na mesma linha de pensamento e de sugestão, para conseguirmos aprovar desde já a proposta sem necessidade de haver depois textos a circular, até para que isso signifique, com as alterações, aliás, que já foram anunciadas e referidas pelo Sr. Deputado Relator, podermos ter esse processo concluído. Precisamente sobre este parágrafo que o deputado Heitor Sousa referiu, também complementar ou contribuir para essa formulação, é dar apenas esta ideia, é que este parágrafo se refira à reunião que aconteceu, ou seja, que ele se refira às intervenções que foram proferidas durante a reunião. E, portanto, aí é factual, mas ninguém desmentirá que as intervenções, das intervenções proferidas, não houve essa unanimidade, ou não houve nenhuma objeção. Não dos deputados que intervieram, das intervenções que foram preferidas, não houve nenhuma objeção. É isto que dizia o deputado Heitor Sousa. Não houve nenhuma objeção das intervenções preferidas. Eu penso que isso é factual.
Senhores deputados, nós temos que votar e julgo que podemos chegar aqui já a um consenso, um entendimento, uma vez que as alterações são do pormenor. A inclusão dos nomes dos deputados parece-me factual e facilmente, basta olhar para a ata da mesma. É a passagem deste último parágrafo, e presumo que a palavra deverá ser foi o que causou problemas, e temos duas sugestões. Ou, assim, entendimento dos deputados que intervieram na comissão, ou dos deputados presentes na comissão, e mantemos o texto, ou trocar a palavra deverá por reúne as condições, ou se o deputado fizesse assim, uma escolha.
Eu acho que nós podemos dar ao Sr. Presidente a possibilidade de censurar o texto final no sentido de ele cumprir com o consenso.
Então, eu sugeria trocar o deverá por reúne as condições para ser nomeada. Portanto, e sendo reúne as condições, está exatamente conforme a opinião que eu ouvi na comissão, portanto assim será. Podemos votar o requerimento. Quem se abstém, quem vota contra, o requerimento não, o parecer é aprovado por unanimidade, cumprimentando obviamente o Sr. Deputado Relator, que já o fiz, e agradecendo-lhe o trabalho rigoroso que fez neste mesmo relatório. Passamos ao ponto 4, que é uma petição 164, pretende que seja analisado pela Assembleia da República um projeto que elaborou para resolver a situação de inatividade do troço da linha férrea entre a estação do Pocinho e a estação de Barca d'Alva. E a petição 171, que pretende que seja analisado pela Assembleia da República um projeto que elaborou para resolver a situação da mesma inatividade do troço da linha férrea, só que é de Cáceres, Torres Vedras, Val do Peso, Castelo de Vide e Beirão. Das Vargens, exatamente. Das Vargens, Val do Peso, Castelo de Vide e Beirão Marvel. Portanto, a nota da admissibilidade chegou às duas notas da admissibilidade chegaram aos seus deputados. Estão juntas porque a matéria é comum. O relator cabe ao Partido Socialista, mas antes disso, julgo que do que ouvi da nota da admissibilidade está em condições de ser aprovado. Podemos admitir esta petição. Assim sendo, o Sr. Deputado Luís Moreira Teste indicará depois o deputado relator para estas duas petições.
Sr. Presidente, eu compreendo bem que para a economia dos trabalhos da Comissão e até para a poupança das nossas estruturas parlamentares se juntem matérias que são próximas, e estas duas matérias são próximas, mas territorialmente muito diferentes. Ou seja, aquilo que eu gostaria que o Sr. Presidente ponderasse em conjunto com os coordenadores dos partidos era que matérias que dizem respeito às realidades territoriais pudessem ter tratamento autónomo, mesmo que depois fossem, pudessem vir a ser agendadas de forma conjunta, se tiverem condições para serem debatidas no plenário. Porque são realidades diferentes, ou seja, são, atingem territórios diferentes e são também correspondentes a círculos diferentes. Portanto, veja para o futuro, não me oponho a que este caminho seja o caminho seguido, mas veja para o futuro se há ou não condições para que os temas que dizem respeito a realidades territoriais diferentes possam ter autonomia também de tratamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, olha uma pequena explicação. Eu tive essa mesma dúvida, e não fosse o caso, estamos perante o mesmo peticionário, e ser apenas um, nós já tivemos essa discussão muitas vezes, qual é a valorização que devemos dar às petições. A minha regra é a mesma, sendo um, obviamente quando tem as 4 mil e somos obrigados a ter em plenário, ela ganha a legitimidade própria e ganha a sua força própria. Acho que o tratamento que devemos dar aqui é, de facto, tratá-las todas como sendo muito importantes. E obviamente, a observação faz todo sentido. E sendo de questões de territórios diferentes, até para as pessoas desse território e até para os deputados presentes, poderem eventualmente tomar conhecimento, se é que ainda não têm, de matérias que podem ser relevantes para uma possível ação parlamentar. Aqui o entendimento foi, sendo o mesmo, facilitando a audição do peticionário, por só um deputado relator, mas podemos observar essa questão. Quando eventualmente forem petições de regiões diferentes, ter esse entendimento. Não, eu tive a mesma dúvida. Aqui era só um, a matéria era muito próxima, um deputado relator era para agilizar procedimentos e não temos aqui petições a arrastar, como às vezes acontece, ou porque o senhor não vem, porque o deputado relator é outro. Mas essa observação também me levou algum tempo, se não devíamos de facto fazer isto de forma separada. Deixo também ao plenário da comissão que no futuro possamos ponderar isso, mas neste caso julgo que podemos manter esta ainda regra. É só um peticionário, é o mesmo, e portanto ele próprio fez essa junção. Vamos pedir ao deputado do relator do PSG, o qual for, tenha esse cuidado de ouvir e tendo em conta depois na apresentação de separar geograficamente as questões, mas para o futuro julgo que podemos ter em conta a observação do deputado Assen Simões, que é, tendo em conta a realidade territorial, independentemente de serem do mesmo relator, do mesmo peticionário, fazer entendimentos diferentes. Mas não me parece que seja impeditivo de continuarmos os nossos trabalhos. Aguardamos a indicação do deputado relator do Partido Socialista. Petição 172. Solicita a alteração do Decreto-Lei 10 de 2015 a 6 de janeiro, regime de acesso ao exercício de atividades de comércio, serviços de restauração, estabelece o regime de controle adicional respectivo, de forma a permitir a entrada de imagens em estabelecimentos comerciais. Não é nova esta petição. Ainda estávamos a receber assinaturas, portanto não vos posso dizer quantas é que ela tem, há cerca de 7 mil. Portanto, é a petição que será seguramente discutida em plenário. A nota de admissibilidade também está na vossa posse, podemos também admiti-la. O relator cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor Sousa descobrirá seguramente entre ele e eu próprio. Um deputado indica já? Paulino Ascensão. Indica já o deputado Paulino Ascensão? Era essa a nossa expectativa. Sr. Deputado Heitor Sousa, eu será o relator desta petição. Passamos agora ao ponto 6. A nota da admissibilidade aprovada por unanimidade, que era como a anterior. Apreciação da especialidade do projeto de lei 233-13 do Partido Comunista Português precede à sexta alteração do decreto de lei 251-98, de 11 de agosto, reforçando as medidas dissuasoras da atividade ilegal do transporte em táxi. Chegaram propostas do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Este projeto baixou à comissão sem votação, o que quer dizer que nós faremos aqui a tradicional votação indiciária, voltará à plenária para a apreciação na generalidade, especialidade e final global, com um texto de substituição que o Partido Ministro presume que depois retirará o seu texto, portanto todos são conhecedores dessa matéria. Também está na vossa posse, presumo que a grelha e o mapa, temos em condições de votar na especialidade. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Precisamente sobre a votação que vamos fazer, eu queria colocar uma questão à consideração da mesa e dos senhores deputados. Não querendo aqui tomar excessivamente o vosso tempo a explicar as propostas do PCP, penso que elas são claras e autoexplicativas, há, da nossa parte, dizemos já à cabeça, há total concordância e aceitação relativamente às propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista. Entretanto, nós consideramos que há uma proposta em concreto que, do nosso ponto de vista, é perfeitamente justa quanto ao conteúdo, mas não devia substituir, antes, complementar o texto do projeto de lei. Ou seja, se o nosso projeto de lei, relativamente ao número 2 do artigo 28, e penso que os seus deputados agora situam, é a proposta do PCP para o número 2 do artigo 28, é que em caso de reincidência as coimas sejam aumentadas. A proposta do PS é que na fixação do montante da coima seja atendida à gravidade da contraordenação e a sua situação económica quando for conhecida. Nós consideramos que essas duas propostas deviam ser consideradas e não colocadas em alternativa para que uma venha a anular a outra.
Se votarmos as duas, nós votávamos as duas. Mesmo tratando-se de serem referentes
ao mesmo número do artigo. Penso que me estou a fazer entender. Portanto, é a decisão entre votarmos em alternativa uma formulação ou outra, ou podermos votar em complemento uma e a outra com a renumeração subsequente. Eu deixava esta questão para podermos clarificar antes de entrarmos em votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, como proponente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Totalmente de acordo com aquilo que foi referido pelo deputado Bruno Dias. Também de referir que, genericamente, nós estamos de acordo com tudo aquilo que é proposto pelo Partido Comunista Português, à exceção daquilo que nós próprios introduzimos alterações. E, portanto, eu acho que existe desde já uma base de entendimento para uma harmonização daquilo que são as nossas propostas, até porque nesta questão agora levantada nós também somos de acordo que poderá ser aduzido um número suplementar a este artigo e que assim possa haver contemplada ambas as propostas.
Sim, senhora. Podemos então votar, só que podemos votar as propostas de alteração do Partido Comunista Português todas juntas, pelo que faremos essa votação, e de seguida as propostas do Partido Socialista, e deixamos com esta ressalva de que no artigo 28 há um acrescento de um novo número 2, sendo que há uma renumeração de. Ou faz um novo número 2.
Se me dá licença, Sr. Presidente, eu penso que da parte do PCP sugeriríamos o seguinte: o número 1 do PS substitui o número 1 do PCP, portanto é com essa formulação que fica com a alteração aprovada, naturalmente. O número 2 do PS seria, na verdade, o número 3, sem prejuízo da aprovação do número 2 e 3 do PCP. Ou seja, o texto aprovado, se nos fazemos entender, o texto final aprovado para o artigo 28 seria o número 1 que está na proposta do PS, o número 2 do projeto de lei do PCP, número 1, proposta do PS,
número 2 do projeto de lei do PCP. O número 3, o atual número 2 do PS. Número 4, o número 3 do projeto de lei do PCP. Faço-me entender? E depois, número 5 e seguintes, o número 4 e seguintes, da proposta de alteração do PCP.
Srs. Deputados, julgo que há acordo, uma vez que os proponentes chegaram a acordo. Portanto, a proposta... Vamos só dar tempo que o Sr. Deputado Heitor Sousa perceba. Srs. Deputados, estando consensualizado os artigos, podemos passar à votação em conjunto, se assim os grupos parlamentares entenderem, da minha parte não vejo nenhum inconveniente dessa matéria, tal e qual foi proposto com as indicações do Partido Comunista Português aceitas pelo Partido Socialista. Assim sendo, passamos à votação de todo. A não ser que os seus deputados queiram fazer separação. Da nossa parte também não, está o CDS, mas eu falo enquanto CDS, não temos necessidade de fazer nenhuma separação, uma vez que também as alterações não são assim tão de substância. Então podemos passar à votação de todo. O texto fica com inclusão das propostas do Partido Comunista, do Partido Socialista, com a ressalva da renumeração e a inclusão do artigo 28, número 2. Portanto, quem vota a favor... Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português, Partido Socialista, a abstenção do CDS e do PSD. Agora subirá à votação no plenário, sendo certo que o Sr. Deputado Bruno Dias será a fazer um texto de substituição para que na votação... É em benefício deste texto que aqui está. Sim, senhor. Sr. Deputado, passamos ao... Eu depois, no fim, gostaria, se os coordenadores pudessem ficar, para resolvermos aqui um outro problema, mas fizemos o que tínhamos que votar hoje, a apreciação e votação do plano de atividades, com a ressalva posta pelo deputado Heitor Sousa, que já lá está, e, portanto, julgo que estamos em condições também de aprovar o nosso plano de atividades. Assim sendo, quem se abstém, quem vota contra, o plano de atividades está aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos... relembrar só que estamos em pleno trabalho de realização da nossa viagem à Madeira. Chamo a atenção, é preciso definir desde logo a data e depois consertar os grupos parlamentares para que possam encontrar. Há grupos parlamentares como o Partido Comunista Português, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e CDS deram nota que gostavam de olhar para a proposta e fazer alterações, portanto fico a aguardar propostas ou entretanto conversem entre vossas excelências e façam uma proposta consensual. Sr. Deputado, doutor Costa Silva.
Sr. Presidente, muito obrigado. Portanto, tal como tinha comprometido na reunião de coordenadores, foi feita uma proposta, portanto, tem como base a coordenação, portanto, que foi tratado aqui com o deputado Paulo Neves, portanto, que é bem conhecedor da realidade da Madeira. Portanto, é uma proposta, como eu disse, portanto, está sujeita à discussão, portanto, os seus coordenadores receberam-na. Agora, portanto, é uma questão de ajustarmos entre os dias, as saídas. Mas enviei.
Reenvio novamente. Houve aí um bug.
Mas enviei.
Um bug no... É escutas e...
Ninguém recebeu. Só as esquerdas é que receberam.
Eu estava a mandar para uma, não é assim?
Mas mandei. Pronto, então vou reenviar.
A geringonça ainda não tem morada fixa, tem que ser. Só dar-vos nota.
Perspectiva da parte da Assembleia Legislativa da JMLM É uma boa observação. A única coisa que eu queria era poder-lhes dizer exatamente qual é a nossa intenção e estava à espera dos contributos para dizer, afinal, o que queremos, grosso modo, é só muito virado para o turismo, ou queremos, como ainda há bocado falávamos, Porto Santo, que é para podermos, para eles próprios saberem o que é que... Transportes, lá está, acessibilidades também, turismo, e daí estava a deixar que os grupos parlamentares, como ainda temos algum tempo, pudessem dar-me pelo menos um fio condutor, que é para dizer, olha, a intenção da Comissão é esta, diga lá quando é que nós podemos visitar melhor. Mas, Sr. Deputado Paulo Dantas...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para lhe dizer que na elaboração da nossa proposta, que foi uma proposta naturalmente para ser debatida e depois aprovada por todos os grupos parlamentares, a nossa preocupação nesta visita à Região Autónoma da Madeira é incluir não só uma visita institucional e também ter o Parlamento Regional envolvido nesta deslocação. Numa conversa que eu já tive informal, estão entusiasmados, portanto não vejo problemas, mas naturalmente para oficializar isso só tem lógica depois de nós aprovarmos naturalmente o programa. E depois incluir naturalmente uma visita que seja para destacar a área do turismo na Região Autónoma da Madeira, que é por excelência a área económica da região, as acessibilidades, que é uma questão muito importante. Tivemos a preocupação também de fazer um dos encontros propostos, ter sindicatos, associações empresariais, tudo para conversar com a delegação que vai a partir de Lisboa. Depois também não devemos esquecer que não só eu, que sou eleito pela Madeira, mas também o Sr. Deputado Carlos Pereira, eleito pela Madeira do Partido Socialista, também irá dar naturalmente as suas mais-valias para que tenhamos um programa o mais completo e interessante possível. Todos podemos dar as nossas mais-valias, com certeza.
Senhores deputados, façam o favor de juntar mais-valias. Senhor
deputado, Sr. Presidente, antes de mais, o Partido Socialista reservará as propostas que terá em consideração para o momento em que receber a proposta do deputado Costa e Silva, que se voluntariou a fazer um plano de trabalho base, e reservaremos a nossa posição para essa altura. Há agora uma coisa que nos intriga. O Sr. Deputado Paulo Neves utiliza aqui um plural majestático que necessita de ser esclarecido nesta comissão. Esta comissão fará uma visita à Madeira por iniciativa própria e não a convite de ninguém. E, portanto, a proposta de trabalho sobre o calendário, o cronograma e o programa da visita será definido por esta comissão. Sem mais, e portanto não necessita de utilizar o plural majestático por quem define o conteúdo, o plural majestático é uma figura de estilo que se utiliza às vezes de forma errada, mas quando o Sr. Deputado diz nós achamos, nós consideramos, nós já falámos, presumivelmente na Madeira, o Sr. Deputado terá de ter em conta uma situação simples, é que esta proposta de visita é uma proposta de visita e uma iniciativa da Comissão da Economia da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu entendi o nós, Sr. Deputado, como sendo nós, bancada do Partido Social Democrático. Mas se quer precisar, Sr. Deputado, tenha
sim, a palavra. Mas felizmente percebi que a maioria percebeu o que é que eu quis dizer, mas faço questão de esclarecer a angústia do Sr. Deputado. O nós é, de facto, a proposta que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresenta a esta comissão. É por isso que aquilo que eu disse e esclareci ao Sr. Deputado foi que não fizemos qualquer tipo de contacto com a Assembleia Legislativa Regional antes de termos a aprovação desta comissão. Portanto, o nós do plural majestático foi utilizado nesse sentido. Não percebo a sua dúvida.
Senhores deputados, eu agradeço só que circulem e nos façam... Envie para a comissão, para os serviços da comissão. A comissão enviará aos coordenadores e esperarei que os coordenadores possam dar as suas sugestões, juntamente com o senhor deputado que falará agora do Grupo de Trabalho do Turismo, porque a visita estava essencialmente centrada no turismo, nós é que resolvemos alargá-la e alargar ao âmbito da comissão, para depois podermos os contactos institucionais, dizendo, obviamente, o que é que pretendemos fazer, o que é que a comissão e os vários governos entendem fazer, que é para não darmos, para depois podermos, da parte do que é do Governo Regional, que é do Parlamento Regional, quer das várias instituições, saber o que é que a comissão pretende. Julgo que estamos qualificados nessa matéria. Aguardo que o Grupo Parlamentar do PSD faça chegar aos serviços da comissão. falará ser a coordenadora, e depois os outros grupos parlamentares, tão depressa quanto possível, se quiserem juntar, muito bem, senão trabalhamos apenas e só na base que nos chegou. Senhora Deputada Hortense Martins.
Bem, Sr. Presidente, eu já disse aqui no outro dia e não, que não entendia que... Eu agora não me recordo exatamente se nós tínhamos definido já qual era a primeira visita que nós iríamos efetuar no âmbito do plano de atividades do Grupo de Trabalho de Turismo. Mas havendo um Grupo de Trabalho de Turismo e sendo o Sr. Deputado membro integrante desse grupo e que por acaso não tem ido às últimas reuniões do Grupo de Trabalho, seria normal que se... O âmbito da intenção desta visita, tal como está planeado, é para o turismo, então que fosse trabalhado no âmbito do Grupo de Trabalho de Turismo. Porque senão, quer dizer, senão, então estamos aqui sem qualquer, estão ultrapassar o quê, quem e como. Não é isto. Isto há procedimentos, há formas. Eu entendo que se nós chegarmos à conclusão que até a visita que está prevista no âmbito do Grupo de Trabalho de Turismo seja para alargar a outras atividades, então se possa discutir isso e então se depois se decida fazer no âmbito da comissão. E também não me oponho a que isso possa haver a ser possível. Agora, quer dizer, há também princípios de trabalho que devem ser cumpridos, porque senão então, se isto, pronto, funciona tudo, uns dias é de uma maneira, outros dias é de outra, não estamos cá a fazer nada, e eu acho que o respeito pelas pessoas é um bom princípio que temos tido e devemos manter. Até porque, quer dizer, é a melhor forma de nós trabalharmos em condições na nossa comissão. E, portanto, eu sempre respeitei as pessoas e também gosto que me respeitem enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho de Turismo e acho que nós sempre trabalhamos bem nesse objetivo.
Sr. Presidente.
O que é que foi?
Senhores deputados, a reunião ainda não acabou, ainda estou eu a presidir. Como devem calcular, o que aconteceu... Esta visita está no plano de atividades da Comissão, é no plano de atividades da Comissão que ela consta e é no plano de atividades da Comissão que ela será tratada. A única coisa, e é assim que fica, obviamente, esta visita terá uma participação do Grupo de Trabalho de Turismo, porque foi, obviamente, uma das visitas solicitadas, e isso também está no programa de atividades de turismo. É a reunião de coordenadores que dissemos aqui a ser o Grupo de Trabalho de Turismo, somando a visita... os assuntos que a Comissão de Economia resolvia incluir. É uma viagem longa, com custos, e seria um erro, e foi isso que ficou decidido na reunião de coordenadores, restringir esta visita apenas e só ao turismo. Já que vamos à Madeira, alargamos o âmbito. Eu solicitei aos coordenadores propostas. Estamos no âmbito das propostas. Se há grupos parlamentares que já apresentaram propostas, fizeram muito bem. Se quem ainda não apresentou, é o favor de apresentar. Eu só estou a dar nota que há um grupo parlamentar que já fez circular propostas. Estou a pedir ao grupo parlamentar que repita essas propostas para o serviço da Comissão para que todos tenham, ao mesmo tempo, da mesma maneira, acesso a essa proposta. É apenas uma proposta de trabalho. A partir daí, espero que os outros grupos parlamentares, se assim o entenderem, enviem propostas. Eu não esperarei também muito tempo para poder começar os contactos institucionais e dizer, bom, tenho uma proposta de trabalho e vamos começar a elaborar datas... possibilidades. Pode haver sugestões da parte do Governo Regional e do Parlamento da Madeira de outras coisas que nos possam sugerir para podermos ver. E é sobre essa troca de informações que trabalharemos. Portanto, o meu pedido foi só para, com o tempo, podermos estar perfeitamente consensualizados o que é que podemos fazer. E, portanto, eu dou por encerrado este assunto. Espero que o Sr. Deputado António Costa Silva envie para a Comissão a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Eu recebi, de facto, mas vamos mandar para o serviço. O canal normalmente é esse. Faremos assim. Eu, de facto, li, mas depois não... Pode acontecer. Portanto, vamos fazer assim. Envie para os serviços. Nós distribuiremos. O Grupo de Trabalho de Turismo olhará para a proposta, acrescenta ao que entender, os grupos parlamentares acrescentam ao que entender. Faremos depois uma reunião de coordenadores para consensualizar... Se houver complementaridade, se não for do... E a partir daí começaremos os contactos institucionais, uma vez que pode haver sugestões do próprio Parlamento ou do próprio Governo Regional para vermos outras coisas. Foi que eu acabei... Foi o que eu acabei de dizer. O grupo de trabalho do turismo pode querer fazer uma viagem à Madeira sozinho. Não parece que isso seja razoável. E em reunião de coordenadores foi pegar nessa proposta e somar assuntos. Tal como se fez, a contrário senso, se fez na viagem ao Alentejo. A viagem ao Alentejo é sobre um tema e nós incluímos matéria do turismo. Portanto, acho que estamos todos a falar a mesma coisa, sim, sim. E não impedimos... Mas o Grupo de Trabalho de Turismo terá a oportunidade de dizer o que é que pretende. Só estamos aqui a tentar descobrir uma proposta de um grupo parlamentar. Faltam os outros grupos parlamentares. O Grupo Parlamentar do CDS também terá propostas e ainda sobre essa matéria não disse nem elaborou nada. Mas lá chegará. Querem sede do Grupo de Trabalho de Turismo, querem sede de comissão. Estamos todos a tempo. Não vale a pena inventarmos um incidente onde ele não existe.
Presidente, pronto, eu quero registar aqui o meu protesto sobre este método de trabalho. Não me parece correto, parece-me claramente incorreto sobre todos os anos que nós trabalhamos, não é só nesta comissão, até no Parlamento. Porque não é agora, porque o que me importa é os resultados de um bom trabalho, certamente. Mas há também questões de coordenação que se devem manter. E aqui, no caso, não foi mantido.
Eu peço imensa desculpa.
Que daremos o nosso contributo. Mas sendo uma atividade da Comissão então, de Economia, então deve ser das atividades todas e não só respeito ao turismo como aqui está.
Sr. Deputado, eu salvo melhor a opinião.
O Sr. Presidente sabe perfeitamente que há membros do Grupo de Trabalho de Turismo que nem sequer pertencem a esta comissão.
Sr. Deputado, salvo melhor a opinião. Essas matérias foram todas discutidas na reunião de coordenadores.
Como sabe, eu não pude estar presente. Portanto, o Sr. Presidente até sabe que eu não pude.
Mas o que foi dito na reunião de coordenadores para ser a deputada, podia ter perguntado, mas eu vou esclarecer, foi a viagem consta do programa do Grupo de Trabalho do Turismo. A viagem do Grupo de Trabalho do Turismo não se restringe apenas ao Grupo de Trabalho do Turismo, é alargada aos outros deputados e aos deputados da Comissão. A viagem tem como base o interesse é o turismo, mas vamos alargar a um conjunto de outras atividades, aproveitando, parece-me de alimentar bom senso, aliás, é o que fizemos na viagem ao Alentejo. Era sobre uma matéria, incluísse o turismo. Agora é sobre turismo e incluísse outras matérias. E o que nós solicitamos e pedimos aos grupos parlamentares é que dessem propostas exatamente sobre isso. O grupo parlamentar do Partido Comunista diz, bom, transportes, não deixa de ser turismo, mas eu percebi que a vertente é essencialmente de acessibilidades. Outros grupos parlamentares dizem, bom, também há uma componente de indústria porventura relevante. Nós diremos depois ao Governo Regional, ao Parlamento, se há pontos de interesse e de contactos para avaliarmos isso. E falaremos depois todos, os deputados do Grupo de Trabalho do Turismo, a senhora coordenadora, a comissão, encontrará um programa que preencha todas essas vertentes. Mas não fica só pelo turismo, foi isso que se... Senhor deputado, como no Alentejo, o turismo foi incluído e não vi nenhum outro deputado dizer que não queria incluir. E, portanto, foi o consenso. Agora, não vamos, é sempre que há reuniões, por isso é que existe uma reunião de mesa de coordenadores. Não vou, é sempre que os coordenadores decidem qualquer coisa, depois pôr em causa, porque depois fazem leituras um pouco mais precisas. Eu se calhar nem devia ter dito nada, não devia ter dito nada, mas eu estou a tentar e tentarei até ao limite, mas senhora coordenadora, tentarei até ao limite que estas matérias sejam feitas em consenso e aproveito o trabalho de todos. Quanto mais abrangente for a visita, melhor. É evidente que a grande componente, parece que nem seria de esperar outra, que uma visita da Comissão de Economia à Madeira, a grande componente será o turismo, porque é, obviamente, e aliás foi essa que foi esse motivo que nos levou a ir à Madeira. Agora, não parece que possa ser impeditivo de se avaliarem outras matérias, que eu não sei quais são, porque não tenho propostas. Estou apenas a pedir aos grupos parlamentares que sobre a matéria pensem e nos digam o que é que querem fazer. Porventura chegamos à conclusão que só falaremos sobre turismo, mas não sei se é assim, portanto não vale a pena ninguém se precipitar. Sr. Deputado António Costa Silva, Sr. Deputado Hortêncio Martins está a abandonar, mas acho que ainda está em condições, ainda vai em tempo geográfico de ouvir.
Se puder ouvir era importante, é o seguinte, Sr. Presidente, muito...
Não vale a pena, já disse o que tinha a dizer, falaste de tema de turismo, já vamos ver, não vale a pena estarmos aqui
em
cada... Sr. Deputada... Sr. Deputado, primeiro não é por forma regimental estar a falar com a Comissão. Se quiser, não se fala de pé, fala sentada no lugar e pede-se. Se a Sra. Deputada quiser abandonar o serviço, fará como entender. Mas depois não se queixa que não está nas reuniões ou que não assuma as tomadas de posições. Esta é uma Comissão que reúne de forma séria. E os Srs. Deputados, quando querem intervir, pedem a palavra e intervêm. Não se fala nem de pé nem à saída. Sr. Deputado, quer dizer o que entende? Porque sou pena de eu exercer os meus poderes. E a senhora deputada, a única coisa que pode fazer é invocar para o plenário da mesa. Agora, eu já disse o que tinha a dizer, faça o que entender, quando estamos a decidir qual é o método, qual é a lógica, quando essa mesma matéria foi discutida em sede de coordenadores, com a mesa, obviamente quando os deputados não estão presentes, tenho que tomar, saber o que é que sucediu nessa matéria, porque eu não posso tomar decisões em reuniões de coordenadores e dizer, bom, agora a decisão fica pendente da opinião de um deputado que não está. Portanto, vamos ver se nos entendemos. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente.
Temos um ponto de ordem, tem preferência, Sr. Deputado, ponto de ordem.
Sr. Presidente, inteiramente de acordo com o Sr. Presidente, contudo, não poderia deixar passar em claro, quando não se pretende que uma deputada se dirija assim como a deputada Hortência de Martins se dirigiu à Comissão, também ela própria não pode ser interpelada quando vai de saída e em pé. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Sr. Deputado Hortência Martins.
Muito obrigada, porque exatamente foi o que aconteceu. Só respondi, com todo o respeito, porque o Sr. Presidente, quando eu ia a sair, e portanto para mim já estava tudo dito, me interpelou diretamente. Portanto, isso também não é forma de se me dirigir, porque eu já tinha dito tudo o que tinha a dizer. E portanto, eu sou muito clara e respeito o Sr. Presidente, como o Sr. Presidente certamente não gostaria, se eu tivesse a presidir a mesa ou outro qualquer deputado desta comissão, que fossem decididas as coisas e que depois não lhe fossem comunicadas. Portanto, eu já na reunião passada perguntei e levantei a questão sobre o que é que se estava a passar com a questão do tema do turismo e não me foi explicado. E o Sr. Presidente sabe que nessa reunião de coordenadores não estava a vice-presidente do PS, que sou eu, e o Sr. Coordenador do Partido Socialista sabe que não estava. Portanto, há que fazer um esforço quando, pronto, por razões várias, às vezes os partidos, os deputados, não podem estar presentes, não custa muito fazermos, como costumamos fazer, até por relações informais que temos, o esclarecimento dos pontos que abordamos. Se é esse o interesse e não é o outro de ultrapassar as questões, porque é assim, o meu telefone sempre esteve disponível para o Sr. Presidente e o contrário também, acho eu. Portanto, não há que ter este tipo de problemas, porque nós sempre os esclarecemos. O que o Sr. Presidente sabe perfeitamente foi que na passada reunião eu perguntei em que âmbito isto estava a ser organizado e que havia um grupo de trabalho para a organização de algo que até está previsto no plano de atividades. Agora, se o Sr. Presidente quer conversar com a coordenadora e com os deputados do grupo de trabalho e dizer assim, não, então vamos lá ver se a atividade que está prevista no grupo de trabalho possa ser estendida realmente a todos os deputados da Comissão e a todas as atividades económicas e não só o turismo. Mas não é isso que estava aqui, nem foi isto que foi hoje dito quando se começou a falar. Senhora... E por isso eu fiz uma intervenção em que pedi os esclarecimentos se a atividade é sobre turismo e aí devia ser desenvolvida dentro do Grupo de Trabalho de Turismo, sabendo que essa sugestão de visita terá sempre que vir a plenário da Comissão e todos os deputados podem ser convidados, como foram sempre no passado. Mas é normal que assim seja feito nesse procedimento e não o contrário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas uma coisa que eu lhe diria. Quando o Sr. Deputado estiver a presidir e eu estiver a discutir com a Sra. Presidente um tema e ele não estiver fechado, garanto-lhe, não me levantarei para abandonar a sala antes de terminado esse mesmo tema. Até porque a Sra. Deputada sabe que ainda temos um outro ponto sobre a audição da Sra. Secretária de Estado do Turismo. Essa sim, do Grupo de Trabalho do Turismo, cuja agenda e hora ainda vamos ter que marcar, a não ser que depois não queira sair da sala e depois dizer-me que não sabe a que horas é que vai vir a ser Secretária-Geral do Turismo. Não estamos a coordenar, temos uma data marcada para essa audição. É que depois dá estas confusões. Depois eu assumo as minhas responsabilidades para a próxima, comunicarei eu próprio. Eu só não o fiz porque o meu entendimento, vou repeti-lo, é sem nenhum drama. Viagem nasce no Grupo de Trabalho de Turismo, acrescenta-se matérias. Estou à espera de propostas dos grupos parlamentares para conseguir ter um plano o mais consensual possível, com várias propostas, somar tudo, aquilo que foi coincidente é coincidente, aquilo que não foi coincidente, e vir ao plenário, que até pode ser em primeiro no Grupo de Trabalho de Turismo, depois no plenário da Comissão, com uma proposta fechada, para podermos trabalhar, como diz o deputado Bruno Dias e bem, com as decisões da Madeira, olha, nós queremos fazer isto. Os senhores concordam? Concordam ou não? Portanto, parece-me tudo, nós estamos ainda apenas e só a recolher opiniões sobre uma viagem que está definida e que tem toda, foi consensual, que era o grupo de viagem sobre turismo, e resolvemos em coordenação, em sede de coordenadores, alargar o âmbito, como parece, do mais elementar bom senso. E eu digo, não parece difícil, porque foi exatamente isso que fizemos na viagem anterior e em viagens futuras. Se formos a outra região do país, se tiver uma componente indústria, acrescenta-se indústria, se tiver uma componente turismo, acrescenta-se turismo. Ou seja, todos nós aproveitamos as saídas para alargar o leque. Foi essa a intenção. Não se tira a paternidade à proposta do Grupo de Trabalho, como aliás fez com o plano de atividades com o Bloco de Esquerda, que acabou por dizer que queria uma nova conferência, e nós sumamos uma terceira conferência sem dizer o nome. Ou seja, esta forma de trabalhar acho que é mais consensual. Agora, se de facto começa a ter problemas desses, porventura acaba-se a simpatia e ficamos sujeitos àquilo que está escrito nos documentos. E aquilo que está escrito nos documentos é mais restritivo, mas eu também posso trabalhar com o que está escrito nos documentos e nas atas. É muito mais fácil assim. Na viagem ao Alentejo não teria havido turismo, por exemplo, e porventura a viagem à Madeira também não se fará, mas isso é os senhores deputados que decidirão. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa, Sr. Deputado António Costa, eu tinha pedido a palavra antes.
Tenho estado pacientemente, Sr. Presidente, muito serenamente, dizer o seguinte. Na reunião que tivemos foi uma reunião de coordenadores com toda a legitimidade que elas têm, penso eu, portanto não estava o deputado Costa, penso que legitimamente a representar o Partido Socialista. Os outros membros da mesa, não, quem não estava, não sei quais são as razões, nem sequer estou preocupado, mas estava convencido que é uma reunião de coordenação normalíssima, de um tema normalíssimo, sem grande polémica. O que aconteceu é que nessa reunião tivemos um conjunto de temas que foram abordados, de matérias que têm a ver com a nossa agenda, e eu próprio me voluntariei para um deles, como dos outros, provavelmente serão outros a fazer. De acordo com os pressupostos apresentados pelo seu Presidente, precisamente, que era a questão de ser mais abrangente, foi isso que ficou definido, tranquilamente, no dia seguinte apresentei uma proposta, pelos vistos não chegou a todos os meios, não percebo o lapso, mas aconteceu, é uma mera proposta, apesar de não ter chegado, quando chegar continua a ser uma proposta, a viagem não está realizada, todas as sugestões serão bem-vindas e será uma... O programa definitivo será o programa da Comissão, não será o programa da proposta que apresentámos. Não tem nada a ver. Ainda por cima, eu estou convencido que genericamente é consensual, não tem grandes questões, é visitas a empresas, portanto não tem nada de especial.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma sugestão. Pode ter havido aqui eventualmente algum lapso que não importa também esmiuçar nesta fase, importa resolver. Eu queria fazer uma sugestão muito prática, valorizando realmente a vertente de turismo e a origem desta proposta no âmbito do turismo, valorizando isso e dando sequência a isso. Eu penso que ainda vamos a tempo, até porque a proposta realmente foi só para alguns deputados, não foi para os serviços da Comissão, por isso na prática é agora que ela vai ser distribuída. Foi, mas é como se não tivesse sido. Portanto, eu sugeria que se houvesse acordo da senhora vice-presidente e coordenadora da Comissão de Turismo, do Grupo de Turismo, pudesse convocar uma reunião o mais breve possível para fazer uma primeira leitura dessa proposta, centrada nas questões do turismo, em que as visitas e atividades relacionadas com a área do turismo, sendo um centro, uma vertente central da visita da Comissão, sejam tratadas, e que a reunião de mesa e coordenadores que o Sr. Presidente possa convocar tenha já o contributo do Grupo de Trabalho do Turismo, resolvidas essas questões, que possamos também, por parte do PCP, teremos propostas a apresentar, essencialmente até em relação às questões que são nacionais. E eu acho que esta questão deve ser tida em conta por todos nós. Porque em matéria que diz respeito à política regional, nós não nos devemos imiscuir, em matéria que tem a ver com questões regionalizadas, competências regionalizadas, nós não devemos imiscuir, mas teremos certamente propostas a apresentar, quer para o turismo, quer para as questões dos transportes, como eu dizia, facilidades, transportes marítimos e setor marítimo ou portuário, e o setor marítimo ou portuário, que não tem a ver com o turismo, que é uma questão central para a região e para o país, e nesse sentido eu penso que este método pode ajudar a resolver e ultrapassar qualquer dúvida, que é o Grupo de Trabalho do Turismo dá o seu contributo em tempo útil, mesa e coordenadores, incorporando já esse contributo, concluem a vertente complementar a essa abordagem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Acho que este incidente pode ser ultrapassado com base numa opinião que o Grupo de Trabalho de Turismo formula em primeiro processo de decisão, para, em primeira leitura, sim, em primeira leitura, para ajudar os próprios trabalhos da Comissão com uma opinião das pessoas que têm essa responsabilidade aqui em termos de grupo de trabalho. Portanto, eu, sem adiantar mais grandes considerações sobre o que se passou aqui, creio que o método deveria ser a proposta enviada para todos os parlamentares, o Grupo de Trabalho de Turismo pronuncia-se sobre a proposta que está em cima da mesa, tece as suas considerações e as suas sugestões do ponto de vista da organização da viagem e depois vem aqui à Comissão com base nessa proposta e discutir-se.
Muito obrigado. Era exatamente isso que eu estava a dizer desde o início. Eu fico à espera, enquanto Presidente, de que me cheguem propostas do Grupo de Trabalho de Turismo e dos vários grupos parlamentares para podermos depois, em sede de coordenadores, concertar e em sede plenário fixar. Mas esse incidente foi útil, porque a partir de agora facilita-me o trabalho e deixo como os deputados, porque a partir de agora estão as decisões tomadas de agendamentos, estão feitos os requerimentos, a mesa contacta os membros do Governo e os requerimentos são aprovados e as agendas são fixadas. Portanto, a partir de agora, no dia 4 de outubro, temos a Sra. Secretária de Estado do Turismo, 4 de outubro, às 17 horas. Eu às vezes gosto de consensualizar, mas quando tento consensualizar não consigo ter sucesso, portanto limitarei a cumprir rigorosamente as decisões da Comissão. A Comissão decidiu convocar a Sra. Secretária de Estado do Turismo, a Sra. Secretária de Estado do Turismo pode vir dia 4, decidiu-se fazê-lo dia 4 e portanto está marcada a audição da Sra. Secretária de Estado do Turismo para dia 4 às 17. Antes teremos uma agenda, uma reunião ordinária. O Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, que na opinião do Sr. Ministro viria cá rapidamente, está com dificuldades de agenda, comunica-nos que só pode vir no dia 7 de outubro, período da tarde. Portanto, está marcado para o dia 7 de outubro, uma sexta-feira, para o período da tarde, porque é a única data que o Sr. Secretário de Estado pode.
Sobre aqueles assuntos que têm a ver com
o... Parus e PEDUS.
Que já deram
origem. Exatamente. Estava, é o mesmo tema, estava pendente, faltava ouvir o Sr. Secretário. Não, não. É sobre esse mesmo tema, era sobre esse mesmo pedido, era sobre a mesma agenda, andamos a trocar a correspondência com o Sr. Secretário de Estado. Ele só pode dia 7. Portanto, está fixado o dia 7 e, meus caros amigos, 7 de outubro, à tarde. A Secretária de Estado de Turismo, dia 4 às 17. Sr. Deputado.
Eu agradeço as intervenções dos senhores deputados, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, porque, como o Sr. Presidente também bem sabe, eu também pedi a atenção do Sr. Presidente, já agora. Como o Sr. Presidente bem sabe, e eu há pouco já o referi, há vários deputados que integram o Grupo de Trabalho de Turismo, inclusivamente do Bloco e do PCP, que não estão nesta comissão e que naturalmente têm expectativas de contribuir para o plano de atividades tal qual foi aprovado, não só no Grupo de Trabalho, como nesta comissão. É daí a minha defesa desta posição relativamente ao Grupo de Trabalho. E já disse com toda a lealdade e coordenação, quer com os serviços, quer com o Sr. Presidente. Portanto, sejamos claros quanto a isso. Escuso ao Sr. Presidente de ter atitudes, porque eu sempre tive atitudes de correção consigo. E também já agora quero lhe agradecer o facto de ter agendado a reunião com a Sra. Secretária de Estado do Turismo, que eu, enquanto coordenadora, já tinha solicitado e tínhamos estado a fazer esforços. Claro que não no plenário da Comissão, mas informalmente, como muitas das coisas se devem tratar, até para obviar a estas questões que estão aqui a ocorrer na sessão de hoje, mas, e portanto, e com isso chegarmos a um melhor consenso. É assim que eu estou disposta a continuar a trabalhar e espero que da parte do Sr. Presidente também isso ocorra, porque não há razão nenhuma para não o fazermos.
Fica prometido que assim será e sempre foi assim e assim continuará a ser. E portanto, e por isso nós temos é que...
comentar, com licença. Vou então marcar uma reunião do grupo de trabalho com esta questão do plano da programação relativamente à sugestão, que, como aqui foi feito, depois gostaria que então fosse analisada e coordenada em reunião de mesa e coordenadores, para depois estar em condições de estarem alimados esses aspectos para o plenário da comissão, se assim o Sr. Presidente também o entender.
Eu lá estarei como membro desse grupo para fazer as minhas sugestões e para depois levar à mesa de coordenadores as sugestões do Grupo de Trabalho de Turismo, que eu espero que sejam as mais sumarentas para a nossa viagem. Era essa a minha intenção. Eu nem li com atenção a proposta do PSD, porque para mim é apenas uma, estou à espera de todas as outras para juntar. Portanto, não... Pronto, então, estamos todos a dizer a mesma coisa, temos todos tempos, não vale, temos todos tempo, é apenas uma proposta. Essa não é, para mim, a proposta que define nada, é apenas uma, não me causa nenhum problema. Agradeço a dela a proposta, porque é uma boa base de partida, mas tenho as minhas próprias sugestões para fazer em sede do Grupo de Trabalho do Turismo e depois decidiremos o que é que queremos fazer. Sobre a agenda, eu quero só chamar a atenção, para não haver equívocos, que decidimos todos, terça-feira, antes do feriado, fazer uma reunião na terça-feira, aliás, que devíamos ter feito nesta terça-feira, foi de opinião geral, não dia 4, porque há comissões convocadas, percebendo o constrangimento de um dia seguinte ser feriado, mas todos nós, foi consensual e por isso foi feita a sugestão por uma audição. Acho que até valoriza o nosso trabalho e o Parlamento. O Secretário de Estado, a matéria é outra, uma vez que o Secretário de Estado tinha pedido todas as datas, impossível, exceto uma que eu não trouxe ao plenário, que era uma quinta-feira de manhã. Eu próprio disse ao Secretário de Estado, quinta-feira de manhã, os grupos parlamentares já me fizeram chegar, o meu grupo parlamentar não tem reunião, portanto para mim estava bem, mas os grupos parlamentares já fizeram chegar que quinta-feira de manhã não querem ter reuniões da Comissão. Daí passar para sexta. Portanto, para que não haja aqui nenhum desentendimento, foi apenas e só... Eu cinjo-me naquilo que são as opiniões que vou recolhendo dos grupos de trabalho e tentando encontrar aqui mecanismos de decisão consensuais. Só dar nota para terminar, a não ser que haja outros assuntos, que baixou...
Só uma dúvida, só para esclarecer, no dia 4, às 5 horas, será Secretaria de Estado. E há uma reunião na Comissão no dia às 4 horas?
Poderá ser, dependendo da matéria que tivermos para decidir, ou mais cedo. Porque há... Baixou, nós temos agora, baixou para a Comissão, para a especialidade, a PPL 29. Os senhores deputados sabem disso, que votam. Baixou também a apreciação na generalidade dos prazos de 45 dias, a lei quadras entidades reguladoras. Eu, dependendo da matéria que tivemos para agendar, marcaremos mais cedo ou mais tarde, se é que vamos tratar dessas matérias, podemos depois nem tratar nada disso. Dependerá da gente. 4 horas, se é 4 horas... nota indicativa. Isso também permite que as pessoas que vêm de fora não tenham que vir muito cedo, chegarem. Daí eu ter aceito às 5 horas, percebi que havia pessoas que porventura queriam vir no próprio dia, têm tempo a chegar. Pedi aos senhores deputados que olhassem também para a grelha de audições de sede de especialidade, porque nós temos a visita ao despacho da RENA. Eu iria tentar olhar para a grelha de audições em sede de orçamento e num dia que tínhamos, por exemplo, o nosso ministro de manhã, fazer lá à tarde, eu vejo logo aqui, eles sugerem dia 17, é uma quinta-feira, na sexta-feira é o ministro das Finanças, porventura estamos... de novembro. Ainda é cedo. Mas a ideia é corresponder à data deles, mas como temos aqui o Ministro das Finanças a seguir, e todos nós estamos interessados a ouvir o Ministro das Finanças, não temos necessidade de ir para casa mais cedo, podemos fazer, porventura, esse dia 17 à tarde, a visita ao despacho.
Não há mais ministros nessa semana?
Há só o Ministro Adjunto nesse dia. E depois, na sexta-feira, o Ministro das Finanças. Na quarta-feira antes, está o Ministro da Presidência e o Ministro da Justiça. Também não há nada connosco. Daí que nós temos 3 datas possíveis, o que eu ia tentar, o que eu estava a tentar é de comunicar-vos. Se me disserem que não querem fazer essa visita
em orçamento.
E é melhor ficar para os dois do orçamento, pode a seguir.
Portanto, vamos sugerir que ficará para depois do orçamento e eles que marquem a nova data para depois do orçamento e já evitamos esta confusão. Sr. Deputado Heitor Sousa.
É só uma dúvida, Sr. Presidente. Ficou marcada uma reunião do Grupo de Trabalho de Turismo às 16 horas do dia 4, foi?
Não está ainda convocada. Será convocada.
Ah, é da Comissão.
Comissão, não, é Secretário de Estado e é Comissão. Sr. Deputado, ou o Sr. Deputado Paulino Ascensão ou o Sr. Deputado Heitor Sousa terão que fazer o esforço de estar. Senhores deputados, não havendo outros assuntos, eu vou ser sincero, eu prefiro gerir os assuntos assim, falando com todos, mudando, para que ninguém... Prefiro. Vou continuar a fazê-lo. Pode dar mais discussão, mas acho que estamos todos mais confortáveis do que chegar aqui e dizer, bom, está decidido, eu reúno os coordenadores, às vezes até falo informalmente com os coordenadores, e depois decido eu. E por isso mesmo, também vos vou dizer, para não haver confusões, nós temos... Foi decidido, e eu fiz-vos perguntas, sobre o método das viagens, e ficou praticamente não votado, mas pelo silêncio dos coordenadores, que aceitariam como bom haver sempre uma distribuição entre os dois grandes partidos e depois nos pequenos partidos, nomeadamente CDS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português, serem rodízio. E daí que há uma viagem a Copenhaga no dia 7 de outubro, e como as viagens anteriores foram todas feitas praticamente pelo PSD, todas praticamente não foram mesmo todas feitas pelo PSD, e em razão da matéria sobre energias, vai a Copenhaga o deputado, julgo eu, que o Costa, que solicitou do Partido Socialista, que acompanha essas matérias. Há depois uma outra viagem da OCDE, que é um dia só a Paris, não sei se isso tem interesse, Rede Global Parlamentar, e essa, no tal rodízio que eu preparei aqui, caberia ao Bloco de Esquerda. Se o Bloco de Esquerda não quiser ir, terá que também ficou combinado, não querendo ir, passar a quem está interessado. E, portanto, dia 12 de outubro. O CDS não está interessado. Então, eu vejo com os serviços. O serviço vou enviar este esquema... E são só estas que estão marcadas e portanto vejam isso, também peço depois aos coordenadores que vejam com atenção este mapa, se os grupos parlamentares não se sentirem confortáveis com isto, nós podemos rever. Chamo a atenção que este modelo é o modelo que eu proponho, que permite todos os grupos parlamentares poderem fazer, pelo menos o PS e o PSD foram várias, mas permite que os grupos parlamentares mais pequenos, onde o CDS inclui, o CDS até está à vontade, porque estes convites vêm para o Presidente da Comissão, pode ir também. E, portanto, o CDS, no fundo, estaria, mas eu acho completamente injusto, porque em razão da matéria, às vezes a matéria interessa aos grupos parlamentares, e não há nada como sermos também amigos uns dos outros e partilhar estas questões. Quando puderem ir dois, o assunto está resolvido. Quando é só um, a coisa complica um bocadinho. Peço aos coordenadores, Luís Moreira Testa, António Costa e Silva, e os membros da mesa, posso ver. Senhora deputada, foi um prazer. Muito obrigado. Ainda bem. Senhores deputados, outros assuntos. Alguém tem mais algum assunto para tratar? Não havendo... Não, a culpa não é nada do... A culpa não é do Hugo. Quando muito é minha, que eu devia ter ligado e comunicado, mas eu pensei que... Sei que o Hugo fez isso, mas eu devia ter ligado também. Para a próxima eu ligo.